Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo. Com André Miceli.
Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick, erase it, write it, cut it, paste it, save it.
Salve, salve, habitantes da sociedade digital, sejam muito bem-vindos. Eu sou André Miceli e esse é o Digital de Tudo, seu podcast de tecnologia, cultura, negócios e tudo aquilo que afeta nossas vidas. Estou aqui com Iago Ribeiro, que traz tudo sobre startups e soluções, e também com Fercio, com a sua tecnologia e cultura. Meus amigos, o negócio é o seguinte: o ponto fundamental para a existência de um negócio é a confiança. Uma parte presta o serviço ou entrega o produto e espera que a outra parte pague. Isso funciona desde que o mundo é mundo, desde a profissão mais antiga de todos os tempos. Quem paga antes pensa a mesma coisa, por isso que tem que combinar bem o negócio antes de realizar. Eu e um grupo de voluntários lá da Fundação Getúlio Vargas fomos às ruas para medir o quanto as pessoas confiam na internet e na tecnologia. A nossa tese é a seguinte: conhecendo as angústias, os geradores de ansiedade, os pontos de conforto e várias outras características, o mercado pode preparar produtos que atendam de forma mais precisa à necessidade da sociedade. E além, claro, de ser capaz de criar campanhas mais bem direcionadas e assertivas. Minha pergunta para vocês dois é: o quanto vocês confiam nos meios digitais? O quanto vocês acham que isso tudo melhora nossas vidas?
É complicado, né? A gente tá vindo aí de um ano agora conturbado aí com eleição, WhatsApp, grupo de WhatsApp, você sai, tá tipo a hidra da mitologia, né? Você corta uma cabeça, nascem duas, né? Você sai de um grupo...
Nossa, bonito, cara. Foi um belo cartão de
obrigado.
Visitas.
E tá complicado, né? 2018, eu tava até conversando com o pessoal, 2017 foi um ano que você não aguentava mais em dezembro, né? A gente tá chegando agora no final de 2018,
você
tá
ainda
cansativo,
aguenta.
Você aguenta um pouco, mas a gente teve um ano puxado pra tecnologia, né? A gente teve muito avanço, mas também a gente começou a ver um lado B da tecnologia que a gente não tava esperando, né?
É verdade. E a gente mediu esse ano duas vezes. A gente mediu o ICD, que é o Indicador de Confiança Digital, em abril e agora em outubro. A nossa ideia é medir de 6 em 6 meses para criar uma visão mais clara de como funcionam os eventos externos no que diz respeito à confiança. Na tecnologia, evidentemente, e de forma mais ampla, até para entender o quanto a adoção e o descarte dessas tecnologias, o quanto, à medida que elas começam a fazer parte de maneira mais consistente nas nossas vidas, ela realmente influencia o nosso jeito de ser e a maneira que a gente enxerga essas introduções, que cada vez vão ser mais frequentes. Então, o que a gente tem visto é que existem faixas de idade com visões muito diferentes, e de tudo que a gente avaliou e a gente mediu, fazendo estratificações por renda, por escolaridade, por região geográfica e por idade. Idade é, sem dúvida nenhuma, o ponto principal de diferença entre os grupos. De uma maneira geral, a confiança na tecnologia caiu do primeiro semestre para o segundo, de uma escala que, de 1 a 5, foi de 3.9 para 3.4. Então a gente perdeu aí algo em torno de 10% de confiança. E a gente foi fazer entrevistas qualitativas para tentar identificar quais foram essas questões.
Sim, sim.
E o que o Iago colocou acabou aparecendo muito. O cansaço em função, principalmente, das eleições. Todo mundo tem ali o grupo da família, um grupo com amigos que nem sempre são tão amigos assim. E a galera brigou muito nesses meios, tanto no WhatsApp quanto no Facebook. Apareceram outras redes sociais, outros ambientes, mas as grandes arenas, vamos dizer assim, foram WhatsApp e Facebook. E a galera ficou meio de saco cheio. Todo mundo apontando muita coisa. Teve o evento da Cambridge Analytica com o Facebook. Sim. De alguma maneira, usando as palavras da própria Cambridge, foi criada uma bomba cultural que acabou te entregando mais conteúdo, ou te entregando, de repente, o mesmo conteúdo, mas com argumentos que sejam mais eficientes diante do teu perfil. E esse negócio foi criando um movimento de cansaço mesmo. E a galera quando sempre perguntam, ah, mas por que fazer um índice de confiança digital? Justamente para enxergar esse tipo de movimento. Então, quando a galera começa a se mostrar cansada, a indústria tem que fazer alguma coisa a respeito. É claro que não necessariamente nessa ordem, você conhece e faz, você conhece o que está acontecendo e faz, mas muitas vezes você faz e toma decisões de forma empírica. A Apple, a Alphabet, dona da Google, todo mundo já está começando a colocar instrumentos que te permitam medir o quanto você está ali envolvido nas suas redes sociais, mecanismos que te façam, de alguma forma, combater esse hábito de forma, quando esse hábito acaba se tornando um vício. É, eventualmente, algumas coisas tiram o teu foco, uhum. E você precisa, enfim, realinhar para voltar ao fluxo normal.
Exatamente. A gente teve o YouTube agora mostrando... A Apple implementou agora no novo iOS um demonstrativo que gera para você o quanto tempo você está usando determinados aplicativos, seu uso, quantas vezes você desbloqueou sua tela, enfim, você consegue começar a ver métricas ali do teu uso, o YouTube também, o Instagram também mais recentemente. Então, tá todo mundo começando para esse lado também falar, né?
Essa é uma preocupação latente no mercado, porque recentemente eu até estava recebendo uma notificação do Netflix que para se certificar se realmente eu estava usando a minha conta. Então, por exemplo, esse já é um passo que a Apple já está tomando conta. Netflix já faz isso há algum tempo, mas é uma característica latente nos dias de hoje, né?
E o Fercil, que é um dos campeões de Spotify, né? Galera que usou
aquela retrospectivazinha.
Não, ninguém conseguiu. Se juntasse cara,
todos nós, não dava o número de...
Qual foi o teu número, Fercilzinho?
Cara, 64 mil minutos e uns quebrados. Depois eu
bastante,
fiz a conta.
Né?
Quanto é isso aí?
Você foi fazendo... Como é que você tava o ano inteiro? Será que aqueles episódios do DDT...
Olha!
A gente finalmente descobriu
metade, não,
aonde
claro que não.
O Fercil estava.
A galera realmente ouve aí, mas na verdade esses 64 mil minutos aí eu tava na... Tava na Paulista trocando. Não, sério, vamos voltar.
Ouvido, cara, né? Porque são mais de 1000 horas, né?
Cara, eu tinha feito a conta, mas você sabe que o brasileiro tem um déficit.
Ah, vamos falar alguma coisa sobre isso.
E aí eu não me lembro e também não vou chutar, porque eu tô com aquela mania feia.
Eu confesso que eu abri aqui a
calculadora. É, não, tem uma história, né? Isso dá 40 dias. 40 dias ouvindo música sem parar.
Isso, 40, eu ia falar 4 dias pra você ver, mas vamos lá.
É uma história assim, um cara vira pro outro e fala, cara, você sabia que eu sei fazer conta muito rápido? Aí o cara responde, então fala aí quanto é que é 39 vezes 65. Ele fala, 200. Aí o outro fala, tá errado. Aí ele diz, mas foi muito rápido.
É o nosso amigo.
Exatamente. A pessoa me pergunta com muita convicção, tem que responder na mesma moeda. Claro. Eu vou embora. O que vocês estavam falando sobre a questão do WhatsApp, eu também encaro da seguinte forma. Tudo bem que essa rede realmente virou uma grande arena, mas... Eu acho que a galera também, ela acaba promovendo esse tipo de estresse. Eu fico pensando assim, acredito que a galera não saiba usar bem essas ferramentas. Por exemplo, a galera vai criando grupos e subgrupos, um monte de coisa. E, então, o que eu acredito que acontece aí? Ela forma uma esfera enorme de comunicação. E aí, cara, não adianta, você tá dialogando com um monte de gente, cada um tem um perfil diferente e esses embates rolam. Eu conheci muita gente que entrava nos grupos pra zoar mesmo.
Exatamente.
E aí plantava uma bomba brincando
e saía fora.
Essa era a graça. E a galera se revelava. Né? A galera não se segurava muito bem. E além disso, o Facebook também...
Será que eram bots esses, né?
Deveria, né?
Mas assim, o funcionamento menos, dele era bem
um
robótico.
Bot que eu gostaria de ter criado, inclusive, semeadores da discórdia. Mas esse negócio cansou, né?
Cansou. Foi assim, exaustivo. Eu confesso que dezembro foi osso.
Cansou até no offline, já ninguém aguentava. Uhum. Essa eleição teve um movimento muito polarizado e acabou se refletindo. A nossa expectativa é que a gente tenha ali mais um trimestrezinho animado no, assim que o Bolsonaro assumir, é inevitável que isso aconteça. E aí, cara, sem entrar no mérito do
certo ou errado,
não quero tomar partido de nenhum dos dois lados, mas é claro que os dois lados vão vão fazer a sua parte.
Vai correr atrás do que...
Para fazer com que essa roda continue girando, cada um tentando provar o seu ponto. E uma das coisas que a gente também observou é que, indo atrás das convicções políticas de cada parte, um lado nunca consegue mudar o viés político do outro.
Sim.
O que acabou acontecendo, a pesquisa indicou, a nossa outra pesquisa sobre fake news indicou, e a gente viu se confirmando, é: ninguém de direita vota na esquerda ou vice-versa, mas esses grupos sim fizeram as pessoas mudarem de candidato. Uhum. Então, gente que ia votar, sei lá, no Boulos acaba votando no Haddad, gente que ia votar no João Amoedo acaba votando no Bolsonaro, e sem mudar o viés político, houve sim uma influência grande das redes sociais nas eleições, é inegável isso. E aí tem um outro ponto, uma nova ligação, que é a ligação com as fake news.
Sim.
E a nossa incapacidade de reconhecer as notícias verdadeiras ali.
Não, exatamente. E aí você vê que, por exemplo, o WhatsApp teve a questão de... começou a colocar aquela tag de mensagem encaminhada, né? Que começava a diferenciar o que era uma mensagem original, o que era uma mensagem encaminhada de outra pessoa. Claro que a gente não tinha origem, né? O usuário fez, né? Enfim, talvez isso aí ajudaria a gente a ver os bots e tal. Mas o Facebook, se a gente começar a olhar pelo que aconteceu no ano nesse ano, né? Eu já tô no ano que vem. Mas o Facebook,
todas as... à frente do seu tempo.
Claro, né? Mas a gente vê que, olhando assim, né? Saiu uma matéria sobre quais foram as startups que Google, Facebook, Amazon e Apple compraram, né? E todas as outras empresas oscilaram entre empresas que ou investindo em cloud, ou investindo, por exemplo, a Apple, investindo no aperfeiçoamento dos chips deles, de processamento. E você vê que o Facebook, ele só investiu, a maior parte dos investimentos dele de startup foi para soluções, para solucionar problemas com fake news, né? Tanto identificadores de padrão de fake news, como agências que ficam analisando os feeds, né? Vendo quais são os que estão gerando mais. A gente teve agora, no final do ano também, o Facebook tirando diversas páginas, né? Com supostas acusações de que eram páginas fakes, né? Produziam esse tipo de conteúdo. Mas a gente vê o Facebook se movimentando muito forte para solucionar esse problema. Agora, a grande questão que a gente teve de diferença aqui do que a gente teve com o Trump lá no Brexit, né?
Sim.
Que a gente teve algo muito concentrado no Facebook em si. Então, com muito dark post e por ali que eles foram manobrando essa questão. Aqui no Brasil, não. Já foi muito pro WhatsApp, né? A gente teve um uso excessivo do WhatsApp para ambos os lados, né? Então, a gente vê o WhatsApp se consolidando como uma forma de disseminação de informação mais rápido do que o Twitter, mais rápido do que o Facebook, que a gente viu nesse ano, né?
E isso mostra um pouco da própria sociedade.
Sim.
O brasileiro fala muito, o brasileiro Sim. interage muito. E o WhatsApp tem uma abrangência no Brasil muito maior do que ele costuma ter
em todo o resto,
né? Todo o resto do mundo. E isso mostra que as empresas precisam olhar como fazer para despertar esse tipo de engajamento nos seus clientes, no seu mercado, no seu público, porque o WhatsApp é uma ferramenta mais poderosa do que a gente tinha noção, ou pelo menos a gente viu agora um grande...
Agora o WhatsApp vai implementar os anúncios nos stories, né? O Facebook, na sua guerra contra o Snapchat, né, naquela época, ele foi implementando stories em tudo, né?
Sim, é verdade, pra ver aonde cola, né? É o mesmo código, né? Dá Ctrl-C, Ctrl-V aí nesse trecho de código, que agora tem story em tudo.
Outro dia eu abri o meu aplicativo da minha operadora e tinha lá também stories. Eu fiquei, peraí, o que tá acontecendo?
É.
Vejo o meu gerente daqui a pouco do banco, né? Mas enfim, ano que vem eles estão, pela primeira vez, né, na verdade, o WhatsApp, ele nunca teve anúncio. Uhum. Antes de ser do Facebook, ser comprado pelo Facebook, o WhatsApp, ele tinha uma lei lá, uma política de que nós nunca vamos botar anúncio aqui. E aí a gente está vendo que, na verdade, está morrendo isso aí com o Facebook.
Não tem muito, né? Como,
exato.
Como combater isso, até porque... O próprio Facebook viveu muitos problemas. O site, eu me refiro ao site.
Sim.
Na verdade, a empresa inteira, Sim. tem o Mark Zuckerberg sendo altamente contestado, ninguém pode tirá-lo, mas o mercado pressiona bastante para que de repente haja um CEO com uma visão um pouco mais atual, vamos dizer assim, mais ou menos o que Satya Nadella está conseguindo fazer na Microsoft, mas que o Facebook não consegue, dadas as convicções do Zuckerberg, mudar. A grande sacada dele foi há um ou dois anos, né? Há alguns anos, fazer essa política, a política do sabão em pó, sabe? Muitas marcas de sabão em pó da mesma empresa populam a prateleira inteira do supermercado, e quando você compra uma marca ao invés da outra, você tira dinheiro do bolso esquerdo e bota no direito dos caras. É mais ou menos isso que está acontecendo. Então a galera tá migrando para outras ferramentas mais modernas, vamos dizer assim. Tem uma tendência que o Facebook se torne a rede dos velhos, mas os filhos normalmente não querem estar onde estão os seus pais.
Sim.
Só que os caras estão saindo de uma rede que é propriedade do Facebook e indo para uma outra rede que
também
é propriedade do Facebook. E quando a gente fala dessa camada, dessa geração, é interessante que, à medida que a gente vai gerando uma série histórica, a gente já também consegue identificar alguns padrões. Foi a segunda vez que a gente fez o ICD, o Índice de Confiança Digital, o Indicador de Confiança Digital, melhor dizendo. Mas alguns pontos apareceram nas duas edições da pesquisa, e a gente espera que eles continuem aparecendo. Então, esses comportamentos que são, enfim, se apresentam como padrões, mesmo que eles apresentem algumas variações, a gente consegue identificar um padrão, pelo menos no médio prazo, de continuidade. Então, assim como aconteceu na primeira edição, os mais jovens, né, com idade que variam entre 13 e 17 anos, eles se mostraram como a faixa etária menos otimista. Eles continuam otimistas, mas é a faixa etária menos otimista, que teve a menor pontuação. Eles apresentam um paradoxo que é interessante. Eles são consumidores ávidos de tecnologia. Eles apresentam um melhor desempenho na pergunta: a tecnologia me ajuda a relaxar? Então, é engraçado, porque eu, quando a gente fala de WhatsApp, eu fico brincando que o WhatsApp é a minha areia movediça. Quanto mais eu me mexo ali no WhatsApp, mais eu sou levado para dentro do WhatsApp. Sim. Mas até então, aparentemente, isso não importa para os jovens. Eles continuam dizendo que o WhatsApp... Que a tecnologia continua ajudando-os a relaxar. E por outro lado, eles são os que apresentam o pior resultado quando vão avaliar se a tecnologia vai gerar novos empregos. Eles entendem que vai haver uma substituição significativa, e é uma galera muito preocupada, porque é a galera que tá chegando no mercado de trabalho já.
Mas isso é o efeito do LOL, cara. A galera só fica jogando o dia inteiro.
Pois é. mas assim, nesse aspecto especificamente, até tem vaga abrindo,
tem,
né?
Vaga.
A galera
não,
que jogar de bem de verdade, essa vai ganhar dinheiro. Não,
e também teve um boom nesse ano dos jogos casuais, né? Aquele joguinho que você só fica apertando a tela, descendo pra fazer a bolinha entrar na cestinha, pra fazer o pontinho cair até o final da tela.
Jogos pra matar tempo.
Exato.
Aí você fala sobre a tecnologia, você usa a tecnologia pra ganhar tempo ou pra matar tempo? Então, exato, a conta do banco que você paga sem ter que ir ao banco, ou o aplicativo supostamente idiota que você fica jogando horas e horas e horas
até chegar em casa.
Exatamente.
Aí quando você para, você fala: o que eu vou fazer da minha vida? Aí você lembra que um robô vai te substituir.
Pois é,
eu devia
ter estudado programação enquanto eu tava jogando essa maçã pro alto.
Pois é.
Essa questão que vocês falaram sobre os jovens serem os menos
otimistas.
Os menos otimistas. Eles são os menos otimistas e eles acreditam, e eles têm a tecnologia como um lazer, né? Especificamente, qual é mesmo a
pergunta? 13 a 17. Não, essa pergunta especificamente é: a tecnologia me ajuda a relaxar.
Me ajuda a relaxar. É engraçado pensar dessa forma, porque as pessoas que nasceram já com tecnologia em mãos, elas têm todo esse universo da internet para pesquisar algo que vai ajudá-la a relaxar, mas também ela tem o poder para chegar na Deep Web e ver assim: cara, o mundo está perdido, entendeu? Então, eu acredito que por conta desse da pessoa ter isso tão
fácil,
tão cedo também, né? Dando o meu exemplo aqui, eu usava o ICQ antes dele,
não
revelando
que
a idade.
Não esteja próximo da faixa de 13 a 17
anos. É, exatamente.
Tá bem longe.
Mas assim, eu tô bem longe dessa faixa. Mas eu já tinha internet mesmo, e eu via esse lado positivo da rede e o lado negativo da coisa. Ao mesmo tempo que eu tava, sei lá, pesquisando alguma coisa de algum jogo ou É o mesmo, assim, na minha época ainda tinha muita enciclopédia Barça, mas vira e mexe a gente já começava a fazer algumas pesquisas.
Agora a gente tá adequando.
Eu nem sei o que é.
Oi, Barça? Nem sei. Eu também não, mas eu imagino, eu já li no livro de história que sim. Barça era uma enciclopédia
muito famosa.
Era vendida de porta a porta na época do Fercil.
E aí as escolas compravam e faziam
de um cara parecido com você tentando me vender essa parada, André.
E então eu peguei os dois lados da moeda. Enquanto tinha ali o
desculpa,
Google...
Desculpa, que não é só pra complementar. Uhum. Não era eu porque eu não era nascido.
Ah,
já.
Sim.
Mas vamos lá.
Eu fazia algumas pesquisas no Google, sei lá, descobria alguma coisa sobre cinema, música, enfim. Tirava dali meu entretenimento. E ao mesmo tempo, algum amigo me zoava da sala... Tinha esses embates, assim, sabe? Você via muita... Meio que uma deep web, só que na superfície, sabe? Então, tinha essas coisas mais...
Tá claro, uma deep web na superfície.
É porque eu não sei, eu não
vai.
Me faltam as palavras agora, mas...
Você tá falando, tô lembrando do Ultron, né? Do Avengers, né? Que em um segundo ele tem praticamente todo o conhecimento da internet, né? E aí ele vê que a gente é um problema, né?
Olá, já pensou comentar tecnologia e cultura, amigo?
Opa! Pode ser, aqui. Pode ser.
Isso que o Fercil tá falando é exatamente o que aconteceu. Na verdade, o que a gente entendeu depois, quando a gente começou essa fase mais investigativa, vamos dizer assim, a gente pega a amostra desses grupos e tenta, através de uma conversa, de uma entrevista qualitativa, perceber as motivações pelas quais eles deram, as respostas que deram. O que a gente viu é que essa galera tem uma preocupação muito mais clara da tecnologia. Então eles entendem os problemas, reconhecem os benefícios e acham os benefícios maiores do que os problemas. Uhum. Então, o que eu vou dizer agora, apareceu em todos os grupos, mas apareceu mais fortemente nos meninos, uma questão muito grande com a violência, galera na escola marcando pancadaria depois da aula, fazendo bullying, enfim, tem uma pegada de violência ali que apareceu nos meninos como um problema, e nas meninas uma questão com a privacidade. Se alguém tava tirando foto, um cara que ela tava ficando, um namoradinho, alguma parada que pudesse, de alguma forma... expor essa menina a uma situação que ela não gostaria de estar exposta. E, de novo, isso apareceu nos dois grupos, mas esses dois pontos foram muito latentes para meninos e meninas, respectivamente. E, por outro lado, um outro comportamento que apareceu na primeira pesquisa e também apareceu na segunda foi o otimismo da faixa acima de 65 anos. Os idosos tiveram um dos resultados mais altos na primeira edição, e agora o resultado mais alto. Essa faixa apresenta resultados mais altos do que todas as outras em 3 dos 7 indicadores. E aí, de novo, na nossa etapa de pesquisa qualitativa, a grande motivação é a proximidade da família e
exatamente.
De amigos. Então, são imposições que muitas vezes a idade traz, que a tecnologia ajuda essa faixa a transpor. E aí, por eles conhecerem menos da tecnologia, menos dessa deep web que fica na superfície,
exatamente.
Que o Fercil mencionou, é uma galera que meio que vê o lado bom. Eles não têm, por exemplo, FOMO, não, aquela fear of missing out. Essa galera não tem medo de perder alguma coisa. Todo mundo, agora, todo mundo lembrando das suas tias, avós, mães, a galera
mensagens
que
está
nessa faixa, a galera fala assim, ô mãe, eu te mandei alguma coisa. E a mãe, de uma maneira, ela responde, eu não vejo isso sempre. Tá tudo certo com isso. Quantas vezes todo mundo que tá ouvindo, ou a gente tá falando, quantas vezes a gente já não reclamou. Eu já reclamei com a minha mãe várias vezes, nas antigas. Agora ela tá do time. Uhum. Mas durante um tempo eu reclamava e ela, simplesmente, isso não a afetava. E esse grupo se apresenta dessa maneira. Não tem problema, mas quando... os meus filhos viajam, ou muitas vezes eu ainda não... Quanto a esses casos que a gente pegou, eu ainda não conheço meu neto pessoalmente, mas já ouvi pelo FaceTime, e isso é maior do que qualquer problema que, porventura, a tecnologia ajuda a trazer. Como essa galera, acima de 65 anos, de uma maneira geral, já não tá tão mais na busca pelo emprego, ela não acusa o golpe...
Sim.
Do fechamento das vagas. Tem ali uma preocupação ou outra pelos seus filhos e netos, mas não é a faixa que está mais preocupada com isso.
E tem, você não acha que teria um certo otimismo com relação a tecnologias que vão ajudar a, sei lá, resolver algum problema, sei lá,
claro.
De locomoção. Claro, ah, o cara tem visão, uma artrite, tudo. É, exatamente. Eu fico pensando nisso. Porque não tendo essa visão tão abrangente, a pessoa pensa assim, cara, é igual no filme, sabe? Sim. Ah, o cara tem um exoesqueleto que ajuda aquele senhorzinho a andar, sei lá, e por aí vai.
Ah, você imagina, cara, Okinawa, uma ilha no Japão, uma das maiores expectativas de vida do mundo. Karate Kid, exatamente, lá mesmo. É, cheio de senhorzinho Miyagi. Uhum. Quem presta serviço em Okinawa? Cara, não tem muito. Os mais jovens saem da ilha, os mais velhos vivem cada vez mais. Então, precisa ter uma introdução tecnológica para ajudá-los a lidar com essas limitações que inevitavelmente vão aparecer. E essas tecnologias têm aparecido. E o que chega é meio que a parte boa. Então eles estão assim, ah, os jovens vão resolver isso daí. A gente vai botar coisa nova, eu vou sentir os benefícios e não vou sentir tanto os malefícios dessa adoção em larguíssima escala de tecnologia como a gente tem visto.
Não, exato, e é engraçado que a gente começa... Engraçado não, tem graça nisso. Mas é interessante porque a gente vê esse indicador e comparando ele com um outro indicador de... que é o crescimento de compras online, agora para o fim de ano de 2018, essa faixa etária também de mais 65 é que tem o maior crescimento, de 23%. Se a gente comparar com a galera de 20 a 30, tá 21%, todo o resto varia entre 20%, 17% a 20%, e a que está disparando na frente é a galera de mais de 65. Então, você vê que essa confiança também, toda essa questão que a gente está falando agora de, ah, me aproxima da minha família, também me ajuda a comprar aquilo que eu quero, né, de uma forma mais rápida, né?
Sem dúvida. E é legal ver essas duas pesquisas. Vale lembrar que essa segunda pesquisa que o Iago citou não é uma pesquisa nossa, isso, né? Uma pesquisa que nós estamos envolvidos, mas é interessante ver esses dois números caminhando juntos. A nossa pesquisa mostrando um otimismo e, de repente, o que a gente está vendo é o otimismo lá do primeiro semestre explicando o segundo número. Na verdade, o otimismo do primeiro semestre explicando o crescimento apresentado no segundo semestre pela intenção de compra dessa faixa. Isso acontece... tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo da história. E aí, mais uma vez, a gente percebe essa faixa que tem um entendimento maior, reclamando muito, por exemplo, de Black Friday. Uhum. Uma galera que está assim, ah, de novo, aí você pega os indicadores recentes de variação de preço antes da Black Friday, vê que uma galera aumentou. Mais uma vez isso aconteceu esse ano. A gente tem, sim, melhorado. Então, as empresas de varejo se juntaram para... aos poucos dá mais credibilidade a Black Friday, mais uma vez a confiança aparece. Então, à medida que eles forem conseguindo dar essa credibilidade... Meu amigo Carlos Aros, aqui da Jovem Pan, é um cara bastante otimista em relação a Black Friday. A gente tem sempre uma discussão conceitual sobre esse assunto. Eu, de uma maneira geral, sou menos otimista do que ele, apesar de ser otimista também. Mas eu acho que esse ponto especificamente... E a gente viveu a expectativa da Black Friday no segundo semestre. Então, esses pequenos exemplos acabam ajudando a explicar a variação negativa do segundo semestre.
Esse Black Friday especificamente, eu vi muita coisa boa. Estava conversando com o pessoal... E aqui do trabalho, o pessoal falou, cara, comprei um monte de coisa, realmente estava barato. Mas eu acho que a minha desconfiança com o Black Friday especificamente foi que eu peguei essa primeira inserção dele aqui no Brasil.
Que foi muito ruim.
Que foi, exatamente. Isso ali manchou a imagem desse Black Friday muito pra mim.
Mais uma vez a relação de confiança abalando a tua propensão de fazer compras.
Exatamente. E eu vi que os sites, recentemente, eles têm feito, até mesmo próximo do Black Friday, uma espécie de declaração de...
Não, existe uma associação.
Os caras se juntaram.
As empresas de varejo se juntaram para dar um selo. Então, é tipo uma compra verificada, um HTTPS. O intuito é dar credibilidade às promoções que estão naquele site.
Exatamente.
Isso é fundamental para que a Black Friday tome uma dimensão maior no Brasil. Bom, seguindo aí para nossa reta final, o índice de confiança, ele mostrou que o brasileiro, de uma maneira geral, ele segue otimista. A gente avaliou informação e respostas de mais de 1.500 pessoas, coletou dados em e-mails offline e online, para não criar nenhum tipo de viés. Se a gente bota só formulários digitais, a gente ia arrumar gente que está inserida, e a gente não queria isso. Então participou gente de todas as idades, de todas as regiões do Brasil, com níveis de renda. Ah, eu não falei no início, quando estava falando sobre os cortes, também de escolaridade. Então é muito maneiro ver que a galera com doutorado e a galera com segundo grau incompleto tem uma visão parecida da tecnologia também, no que diz respeito ao otimismo, principalmente. As pessoas podem baixar o relatório completo ou participar da próxima edição. A gente já está coletando dados. Você pode acessar o www.indicadorconfiançadigital.com.br. Indicador Confiança Digital, não tem o de Confiança Digital, porque o endereço fica muito grande e a gente não pode registrar um domínio desse tamanho. Então, aqui no site do Digital de Tudo, www.digitaldetudo.com.br, a gente vai ter links tanto para o relatório quanto para a pesquisa do primeiro semestre de 2019, que quando sair a gente volta aqui para falar. Bom, é isso. jovempan.com.br/podcasts, lá você escuta o Digital de Tudo, nos podcasts, nos distribuidores normais de podcast também, acompanha lá o @ Digital de Tudo no Instagram. Considerações finais dos meus amigos, Fercil tinha comentado alguma coisa sobre Her no início, falando sobre a influência de Her no...
Her é aquela historinha lá do cara que ele meio que se... Spoiler, né? Desculpa, galera, mas já tem um tempo o filme. O cara se apaixona pela Siri do telefone dele. E era um cara que era mega pessimista, cabisbaixo, e finalmente a tecnologia deu um novo, vamos dizer assim, momentaneamente, um novo viés para a felicidade dele, e a vida dele tomou um rumo melhor, por mais que tenha um desfecho inesperado. Então, ressaltando aquele indicador que a gente levantou no ICD sobre serem os menos otimistas, mas terem a tecnologia como
uma forma de
relaxar.
Um abraço para Joaquim Phoenix. Iago, considerações finais, amigo?
Não, eu deixo as belas palavras do Ferzil terminarem esse episódio. Maravilha. Um abraço.
É isso, galera. Esse foi mais um Digital de Tudo. Fica aqui que semana que vem tem o nosso episódio psicotrópico.
Meu Deus do céu.
Sobre se vivemos
Olha
ou
só,
não.
Eu queria pedir desculpa. Simulação. Tudo bem, galera? Me perdoem. Eu achei que ia ser legal.
Olha, vou dizer que isso fez mal pra mim, esse episódio, porque eu comecei a olhar tudo como se fosse realmente uma simulação.
Não, eu ainda não saí. Aquele episódio ainda não saiu de mim.
Exatamente. Vamos lá, é isso. Um abraço.
Abraço.
Tchau.
Tchau, galera.
Digital de Tudo. Digital de Tudo. Com André Miceli.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details.